O Pablo Marçal quer fazer uma estatal para competir com a Uber, o Trump voltou pro Twitter, a mídia internacional derreteu com isso, e o Elon Musk mandou a União Europeia aí catar coquinho e basicamente falou: ah, vocês querem me censurar? Então vem então, seus lixo. Caguei. Vamos lá. Senhores, a tentação ela sempre tá ali. Ela tá na preguiça, ela tá naquela vontade de tomar uma cervejinha no fim da segunda-feira, que você fala, E às vezes ela tá na forma de, e se eu abrisse uma estatal? Aliás, dá pra ver o polaco ali atrás? Ele tá, eu tô aqui falando, eu tô vendo não sei o que, e o bicho dorme. Depois só anexa a foto, né, do bicho completamente desfalecido aqui. A tranquilidade de quem não tem que pagar imposto. Pablo Marçal sugeriu criar uma estatal pra competir com Uber. Acho que sempre existe essa tentação no coração dos humanos, certo? Você precisa ser muito instruído no libertarianismo para perceber que isso não vai dar certo. Mas vamos lá, qual que é a ideia ímpar dele?
O aplicativo do Uber, que é de fora, a gente fica mandando dinheiro para fora, sendo que a gente pode pôr o nosso próprio aplicativo, cobrar mais barato das pessoas que são da nossa cidade, gerar um ativo com isso e depois colocar uma regulamentação que só pode operar naquele percentual. E depois a gente vende para empresa privada. A gente vende por alguns bilhões e faz o que com esse dinheiro? Coloca ele dentro do caixa da prefeitura.
Eu não. Vamos lá, primeiro. Sempre tem essa parada nacionalista meio tosca do Brasil de assim, ah não, mas a empresa, ela vem aqui, e daí ela lucra, e daí ela manda o dinheiro pra fora. Primeiro, o Uber só começou a dar lucro, tipo, muito recentemente. Eu acho que só em 2023 eles deram lucro, alguma coisa. Mas a maior parte da vida deles eles não deram lucro, ainda tá muito longe de valer a pena de retornar todo o investimento. E qual que é o problema se a empresa vem aqui, ela fornece serviços e produtos pra gente, que a gente fala, nossa, que legal, e daí a gente dá o nosso dinheiro pra elas e eles levam embora? Porque assim, a definição de uma troca, isso é uma coisa estúpida e profunda. A definição de uma troca é, não é que o valor que nós trocamos é igual. Ele é. Acordou? Não é que é maior. É que, não é que igual, é que o que você tá me dando vale mais para mim do que vale para você, e o que eu tô te dando vale mais para você do que para mim. Nós dois estamos ganhando. E é uma coisa que, assim, se comunista só entendesse isso, bicho. Então, assim, se eles vieram aqui prestar um serviço pra gente e a gente deu dinheiro pra eles, a gente saiu ganhando eles também. Esse processo não tem uma vítima. Segundo, vamos fazer um aplicativo mais barato e tudo mais, que não sei o quê, porque a gente não manda para fora, tal, que. O Nunes fez isso. O Nunes fez isso, se chama Mobizap SP. Eu acho que esse nome de aplicativo, só ele, já devia dar no mínimo a CPI. Acho que talvez impeachment é meio forçado, mas precisa dar um nome de um aplicativo estatal, de Mobizap. Ah, mas não foi estatal, foi uma licitação. Foi uma licitação extremamente esquisita que uma empresa só concorreu, que está sendo investigada, inclusive. E uma empresa ganhou o contrato para fazer o Mobizap SP, que cobrava uma tarifa muito menor dos motoristas. O aplicativo foi lançado e ele é um desastre completo. Você que mora em São Paulo certamente não sabia que ele existia. Ele tem, acho que foi feito 1.000 corridas em 2023, alguma coisa assim, 1.000, 2.000 corridas em 2023. Quantos dias um motorista de Uber levaria para bater isso? Eu não sei quantos eles fazem, quantas corridas eles fazem por dia, mas assumindo que. Ah, não sei, eu não vou fazer essa conta de cabeça. Mas o aplicativo é um desastre completo. A avaliação dele na App Store é 2.5, deu errado. Simplesmente. E depois ele ainda fala: não, mas aí o aplicativo vai dar certo, aí a gente faz uma regulação que só diz que só pode operar nesse percentual. Quer dizer, ele ainda propõe um tabelamento de preço, quer dizer, você só pode operar nesse percentual. O que é ilegal, tipo, um prefeito não pode declarar isso. Até a Constituição brasileira impede isso. Se a Constituição brasileira fala que uma certa intervenção é meio demais, é porque realmente é uma ideia que passou. Por um tanto da linha do razoável, ok? Depois ele fala: não, esse aplicativo vai dar muito certo, daí a gente vende ele por bilhões de reais. Por que você faria isso? Se ele tá dando certo? Você pode continuar? Porque se você conseguiu fazer isso, por que você não levaria para outras cidades então? Presumivelmente ele só funcionaria em São Paulo. Eu não sei. E eu sei a resposta que ele daria ou que várias pessoas dariam. Ah não, mas é que esse foi o aplicativo do Nunes que deu errado. Ou foi, não, um produto de startup que deu errado uma vez, não quer dizer que a ideia é ruim, certo? Você pode tentá-la de novo. Estado não empreende. Ok? É. Ele deu uma baforada. Deu um... Até ele dormindo. Até o polaco dormindo. Entende a economia melhor do que alguns pessoal, cara. Meu Deus do céu. O Estado não empreende. Porque ele não opera por lucro e prejuízo. Quando ele erra, ele não é demitido. Ele pode proibir os seus rivais de concorrer. Ele pode fazer várias coisas. E os incentivos da máquina pública são todos para dar errado. Ah, mas a gente vai licitar para uma empresa privada fazer. Não é assim que funciona empreender. Empresas encontram um nicho, uma oportunidade e fazem isso. Porque se isso fosse dar dinheiro, vamos fazer a continha básica aqui. Você tem em São Paulo o melhor ambiente de startups do Brasil. Tem muito para melhorar. Tem muito para melhorar. São Paulo não tem uma lei de startups direito, de sandbox regulatório. São Paulo não tem várias coisas para facilitar o ambiente de startups. Mas ainda assim, é o melhor ambiente de startup do Brasil. Podia ser muito melhor. E o Pablo Marçal tá querendo me dizer é que existe essa oportunidade, teoricamente, de você fazer um aplicativo que seria mais barato porque você não mandou dinheiro para fora, e baixar o negócio, e baixar o preço, e ganhar muito dinheiro com isso, mas ele só escalaria para dentro de São Paulo. E nenhum empreendedor de startup de São Paulo olhou para isso e pensou. Nenhum deles. Mas ele, Pablo Marçal, viu. Toda vez que alguém falar o Estado deveria fazer alguma coisa, lembre-se de uma coisa muito básica. O Estado não consegue impedir que pessoas presas cometam crimes de dentro da cadeia. Você ou alguém da sua família quase certamente recebeu uma mensagem hoje de uma tentativa de golpe no seu celular de alguma forma, que provavelmente veio dentro de uma cadeia. Se o Estado não consegue controlar nem isso, não, ele não vai conseguir fazer uma estatal para competir. Qual Uber? Isto posto, Trump voltou pro Twitter. Ou pro X, como você quiser. Ele foi banido por muito tempo, mas teve a decisão de voltar a ele. Cadê os últimos tweets dele de antes? Eram de 2023, 2021. Aí ele fez um 2023 e ficou na rede social dele. Dia 12 ele voltou, com toda uma mensagem de volta. Pá, vamos lá, uhul! E ontem ele fez um Spaces com Elon Musk batendo papo. Batendo papo, ok? E o alcance disso, desse Spaces, dessas conversas, dessa conversa interessante, foi de 200 milhões de visualizações. Isso não quer dizer que todo mundo viu, ou todo mundo viu até o final, ou... Mas, senhoras e senhores, vocês entendem por que que existe no Brasil... Em vários países, na União Europeia, em vários países do mundo, existe uma empurrada do lado do Estado, não só de socialistas, de estatistas, de tecnocratas de todos os lados, para regular as redes sociais, porque isso aqui é um bilionário autista falando: eu vou bater papo com o Donald Trump, que, no caso, o Elon Musk, eu vou bater papo com o Trump e a gente vai alcançar 200 milhões de pessoas e a gente vai discutir ideias e a gente vai incomodar um monte de gente e foda-se. A gente não precisa que vocês. Ah, vocês não vão dar uma cobertura de mídia honesta para isso. Vocês não vão dar uma cobertura de mídia honesta para as nossas ideias ou para o que a gente quer descobrir ou discutir. Foda-se. Foda-se. Eu vou fazer. Vocês vão fazer o quê? Isso é. É uma ameaça para o sistema tão fantástica. As manchetes foram fantásticas. Essas aqui são todas as manchetes reclamando e dizendo que. Não, porque a entrevista deu problemas técnicos. Claro, o X tomou um DDoS pesado. Não, o Trump tava falando enrolado, não sei o quê. Toda a mídia surtou com isso aqui. E a União Europeia mandou uma cartinha pro Elon Musk antes da live, né? Ontem. Inclusive, ontem foi aniversário da minha mãe. Feliz aniversário, mãe. Aliás, comentem aqui pra minha mãe. Feliz aniversário. Ok, obrigado, gente. Eles mandaram uma cartinha basicamente dizendo pra ele: não, porque vocês têm que estar dentro das regras da União Europeia, porque aí pode ter o conteúdo de desinformação e não sei o quê. Tipo, basicamente censure essa conversa, senão você vai ter consequências. E a resposta do Elon Musk foi isso: take a big step back and literally, fuck your own face. Ele mandou a União Europeia como um todo dar um passinho para trás e ir se fuder na sua própria cara. Vocês entendem? entendem por quê que existe uma pressão tão forte por regular redes sociais? Porque, digamos, o que a União... Porque basicamente ele falou, e vocês vão fazer o quê? E vocês vão fazer o quê? Exatamente. Me expliquem. Eu gostaria muito de entender. Vocês vão tirar o X de mim? Não. Vocês vão banir o X na União Europeia? Não. E se vocês banirem, vocês vão deixar todo mundo muito puta. Não, todo mundo não, mas vocês vão deixar muita gente muito puta. E sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Se vocês fizerem isso? Sabe todos esses partidos de direita que deram uma passada no domicílio destro na boca de todos vocês? Eles vão ganhar ainda mais eleições. Porque a direita tá crescendo na Europa e é uma direita largamente tosca. Não é uma direita liberal ou libertária, é uma direita meio tosca. Mas ela está crescendo como uma revolta por causa desse tipo de coisa aqui. Ah, peraí, vocês vão regular docinhos, vocês vão regular a tampa de refrigerantes, vocês vão taxar todo o troço inteiro, vocês vão trazer um monte de imigrantes que vão ficar vivendo de benefícios aqui, que não querem trabalhar, e a gente, vocês vão dificultar empregar eles, e se a gente reclamar disso, ou se a gente reclamar de eventos tipo como aconteceu no Reino Unido, dos caras irem na frente de um pub e arranjar problema e começarem a espancar a gente, ou se a gente reclamar desses atentados ou tudo mais, nós europeus seremos censurados, possivelmente presos. Tipo, eu sei que o Reino Unido não tá mais na União Europeia, mas eles estavam dando aviso pra população, tipo, cuidado com o que você fala, você pode ter uma polícia na sua casa aí, porque você criticou alguma coisa. A direita europeia está crescendo por causa disso. Então vai lá, vai. Segue o teu coração, vai tranquilo. Bane o Twitter aí na União Europeia. Vocês acabaram de eleger sabe quantos deputados de direita pro Parlamento Europeu e pros seus países? Vai lá. Eu tô trazendo o Trump aqui pra discutir ideias de direita, eu tô fazendo minhas coisas aqui e vocês querem me censurar. Censura. E é isso que eu acho que é interessante aqui, porque eu não tô interessado no que o Trump necessariamente tá falando, porque o Trump não vai consertar os Estados Unidos. Eu, obviamente, prefiro ele em cima do Biden, mas ele não vai consertar isso, ele não vai reduzir o Estado, ele não é um libertário, ele não tem ideias junto com a gente. Obviamente, ele é menos pior que o Biden, sim, mas ele não vai cortar gastos, ele não vai... Ele tá falando algumas coisas, ele elogia umas coisas ali e tudo mais, mas você precisa de um Milei, você precisa de alguém com uma convicção profunda libertária de passar a motosserra no Estado. E o Trump não é esse cara, ok? Mas o ponto do Elon Musk é, eu tô trazendo esse cara e ele tem ideias incômodas, eu vou trazer outras pessoas aqui. Na live eles falaram do Milei, elogiaram ele, as pesquisas do Milei subiram, o Milei agradeceu, claro, porque você não vai recusar um negócio desse, você vai falar, obrigado, sério. Então isso tá divulgando várias ideias, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse ataque direto com toda a política da União Europeia e do mundo inteiro, e vocês não podem fazer estritamente porra nenhuma sobre isso. E mesmo que vocês, não, a gente vai fazer o X da prejuízo. Eu não ligo. Eu não ligo. O Elon Musk, eu tava conversando uma vez com um amigo meu, que ele hoje tá em vendas, empreendedorismo, tá numa empresa grande de marketing no Brasil e tudo mais. E ele falou, cara, o Elon Musk é uma criança, no sentido bom. Ele não tá tentando dominar o mundo. Ele não tá. Não tá tentando dominar o mundo. Ele não tá tentando ser rico. Ele tá brincando. Ele tá se divertindo. Eu vou fazer o Cybertruck por quê? Porque é divertido. Eu vou fazer foguete da ré, por quê? Porque é legal. Porque eu acho maneiro. Eu vou comprar o X e defender a liberdade de expressão no mundo, por quê? Porque eu acho maneiro. E eu vou me divertir horrores fazendo isso. E eu vou criar uma marca e uma personalidade e uma pessoa que as pessoas admiram. Não porque ele quer, mas simplesmente porque acidentalmente ele faz isso. Ele só tá se divertindo. Se você não gostasse dele, ele ia cagar para o que você acha e fazer tudo igual. Mas o ponto é, ele vai criar toda essa personalidade forte que as pessoas gostam e se interessam e admiram e querem ser e acham divertido. E ele vai armar todas essas tretas para todo lado. E isso irrita esses estatistas da União Europeia de um nível tão absolutamente profundo, porque eles pensam assim, a gente vive de poder e força, a gente vive de uma maneira ilegítima, sendo mandando na vida das pessoas, vivendo dinheiro roubado deles, e tentando controlar a vida deles e tratando todo mundo como idiotas, como se eles fossem completos asnos que não conseguem salvar a própria vida, e a gente fica regulando tudo, e nós somos, né, nós os tecnocratas inteligentes profundos, né, nós deveríamos ser amados pela sociedade, e daí todo mundo odeia a gente e eles amam aquele cara que tá, tipo, fazendo foguete da ré. Político vive de ego. Isso é a única coisa que ele tem na vida dele, ok? lixos humanos, tipo o Bostinha que escreveu essa carta aqui, perdoem o meu francês nesse vídeo, eles vivem de ego, eles vivem de, ai, me respeitem, sigam as minhas regras e tudo mais. Aí quando alguém chega como Elon Musk e fala, o cara não sabe o que fazer, ele buga completamente. E eles veem isso como uma ameaça gigantesca. E eu acho que esse espírito do Elon Musk é o espírito libertário. Não que ele seja um libertário, ele não é 100%, ele alinha muito com a gente. Mas eu acho que esse espírito de eu vou resolver problemas, eu vou me divertir, eu vou ser quem eu sou, eu vou fazer o que eu faço, isso vai dar dinheiro, eu vou resolver os problemas de um monte de pessoas, e o Estado vai se incomodar. E foda-se. E eu adoro isso. E eu acho que isso é muito o espírito libertário, o espírito empreendedor e o que a gente precisa mais. E quantos desses a gente teria se a gente não tivesse o Estado? Porque ele é o cara que furou, certo? O bloqueio. Mas quantos mais a gente poderia ter? Ou mais? Quer ver uma outra coisa também que assusta políticos? Muito. Ok? Isso aconteceu um pouquinho aqui no Brasil durante o impeachment da Dilma, em que ela estava querendo subir impostos e tudo mais, o impeachment estava começando a rodar e tal, mas ela começou a subir impostos, fazer um monte de merda muito escabrosa. E começou a rodar entre o empresariado brasileiro uma ideia de: e se a gente não pagasse imposto? Se a gente só falasse: não. Porque assim, se um ou dois fizer, a gente se ferra, mas e se todo mundo fizer? E isso assustou. Então assim, isso aqui é o Elon Musk fazendo isso. Agora, imagina se o Jeff Bezos olha para isso e fala: eu podia ser assim também, né? Imagina se os grandes empreendedores, CEOs e pessoas que realmente são produtivas, importam e são criativas no mundo, se eles falassem, ao invés de tipo Revolta de Atlas, porque Revolta de Atlas, o livro da Ayn Rand, é: e se as pessoas produtivas, construtivas, criativas do mundo falassem, quer saber? Foda-se, eu vou embora. E fossem para outro lugar, o que que o Estado ia fazer? E se a gente tivesse o contrário? Se eu fosse um escritor bom, eu escreveria esse livro. E se essas pessoas criativas, empreendedores e tudo mais falassem, quer saber? A gente vai pegar a nossa fortuna e a nossa capacidade de empreendedor e a nossa mente criativa e produtiva e toda a nossa experiência e a imagem pública que nós temos, cada vez mais, porque agora cada vez mais CEOs estão aparecendo e sendo admirados e respeitados, e a gente vai pegar tudo isso e dar na cara dos políticos. Porque isso no sistema brasileiro acontece bastante. Nossa, eu não esperava uma rant desse tamanho, tipo, nesse vídeo. Realmente, isso aqui tá, tipo, 100% improvisação, ok? Isso acontece muito no empresariado brasileiro. Os caras têm muito medo, ok? De doar pra uma campanha, né? Eu que tô. Aliás, minha vaquinha de pré-campanha aí, consegui encontrar o gancho pra falar da minha vaquinha de pré-campanha. Muitos empresários, muitas pessoas têm medo de doar. Porque, ah, eu vou doar com a minha empresa aqui e vai aparecer fiscal. Vou deixar a vaquinha aqui pra. Porque, né? Preciso ganhar dinheiro aqui. Eu vou doar pra algum cara e vai aparecer um fiscal, vai aparecer o governo, alguém vai me ferrar e tudo mais, eu vou ter consequências, certo? Então, apesar de eu ter um patrimônio, uma influência, um alcance e tudo mais, eu vou ficar quieto porque eu tenho medo de ser amassado pelo Estado. Eu poderia me revoltar e doar e começar a me envolver e tudo mais, mas eu tenho medo, então eu fico isolado. Tá, ok, eu entendo, é racional, tá. Mas e se uma parte razoável deles falasse e só fizesse? Você não precisa de todo mundo, você não precisa nem da maioria. Você precisa de uma parte razoável fazendo isso. Então, não é sobre a conversa do Trump, mas é o fato de que o sistema como um todo tentou amassar o Trump. E aí vem um cara e fala: não. E joga ele pra frente. E é maravilhoso ver isso como um libertário. E por último, só queria cobrir essa aqui do saiu os dados da RIPT no Argentina. Não tem nada a ver, mas enfim, eu não tinha onde pôr, então vamos pôr aqui. Saiu os dados da RIPT na Argentina. A RIPT é uma pesquisa de empregos recorrentes, empregos estáveis, né? O EAD estáveis, empregos que existem há 3 meses ou mais, então não teve, vai retirar várias oscilações. E em junho teve uma alta real dos salários de 1,5%, acumulando em torno de 15% ao ano, eu acho. Não, desde que voltou a subir. É. Isso aqui acima da inflação. Então, nós temos os salários privados recuperando. Você teve uma queda ainda ali em novembro e dezembro, que é o resultado do Massazo, do socialismo, mas agora o Milei está dando certo. E as políticas dele estão entregando resultados fortes. A RIPT está aqui. Você tem os salários privados como um todo, mas a RIPT é um dado interessante. Os salários privados está defasado um pouquinho, mas a gente vai ver. Mas é, libertarianismo está funcionando. E aí, eu coloquei isso porque eu só queria fazer a conexão de... Imagina se o Elon resolve fazer isso aqui com Milley. E falar, tá, então agora nós vamos falar de libertarianismo pro mundo todo. 100, 200, 300 milhões de visualizações. Ah, mas tem que censurar essa conversa. Não. Vocês vão fazer o quê? A gente vai falar de resultados, a gente vai falar disso, a gente vai defender isso. E o Elon Musk é o tipo de cara que ele vai receber isso aqui e falar, ah, é?
Aí,
então tá, agora vai ter volta. Agora eu vou hiperfocar em voltar alguma punição e ferrar a vida de vocês. Não porque eu vou ganhar dinheiro com isso. Não por um senso de justiça, talvez por um senso de justiça. Não por essa ou aquela ideia, mas porque eu vou me divertir horrores fazendo isso. Ah... Por esse vídeo é isso. Eu nem sei qual que é o argumento grande que eu tava fazendo nesse vídeo, mas eu só queria gravar ele porque ele foi divertido. Tchau, tchau.